Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. No Dia do Meio Ambiente, Congresso inaugura virada parlamentar sustentável. Câmara aprova diretrizes e metas para planos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Presidente da Câmara diz que proposta em análise no Senado não trata de privatização de praias. Comissão de Constituição e Justiça avança na análise de PEC antidrogas. Deputados aprovam taxa de juros em contratos particulares em que eles não foram pré-definidos. No Dia do Meio Ambiente, Congresso inaugura virada parlamentar sustentável. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a solenidade em comemoração.
O Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, vai inaugurar a nova edição da Virada Parlamentar Sustentável, promovida por frentes parlamentares socioambientais e cerca de 80 organizações da sociedade civil. Até o fim do ano, haverá um conjunto de seminários e de audiências públicas para intensificar o debate em torno da gravidade das mudanças climáticas e influenciar a pauta de votação da Câmara dos Deputados e do Senado. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, citou a relevância do tema diante dos recentes eventos extremos de seca na Amazônia e de inundações no Rio Grande do Sul.
Creio que seja a hora da virada. Não pensar em interesses de grupos e pensar na coletividade, no povo brasileiro. A história pode nos cobrar, as futuras gerações também. Não temos tempo a perder. Tenhamos a coragem de fazer diferente e escrever novos capítulos de uma nação de fato comprometida com a agenda ambiental.
Em sessão solene no plenário da Câmara, Tato pediu urgência para a aprovação das propostas que tratam de diretrizes para a elaboração dos planos estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas, cidades resilientes a eventos extremos, incentivo à educação climática, política nacional de economia circular, uso sustentável do bioma marinho e inclusão dos temas de segurança climática na Constituição. Segundo o deputado, essas propostas estão com a análise paralisada no Congresso por causa de interesses setoriais negacionistas. Por outro lado, os ambientalistas querem barrar as flexibilizações no licenciamento ambiental e a extinção dos terrenos de marinha com riscos de privatização das áreas à beira-mar. O consultor jurídico do Instituto Socioambiental, Maurício Guetta, também pediu alerta dos parlamentares quanto a propostas que enfraquecem o Código Florestal e colocam em risco a proteção das terras indígenas e das unidades de conservação. A coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu mudança urgente na visão sobre a pauta ambiental.
Muito mais do que uma questão política. Meio ambiente no futuro desse Congresso Nacional precisa ser visto como uma pauta humanitária.
Outro organizador da sessão solene na Câmara, o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, reconheceu a prioridade mundial da agenda ambiental e sugeriu incentivos a iniciativas verdes. Representante do Ministério do Meio Ambiente na sessão solene da Câmara, a secretária nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel Moraes, ressaltou o esforço coletivo de Estado para enfrentar os eventos climáticos extremos. Também citou ações do governo federal para acelerar o cumprimento das metas de redução das emissões de gases do aquecimento global.
O governo iniciou a elaboração da Estratégia Nacional de Mitigação e de 8 planos setoriais específicos para a redução de emissões do gases de efeito estufa nos demais setores da economia. Também está em construção a revisão do Plano Nacional de Adaptação. Nós só temos um mundo e precisamos defendermos a nossa casa comum, com ações concretas, com mudanças de comportamento, com respeito às legislações.
O presidente da Associação Nacional dos Servidores em Meio Ambiente, Kleberson Zavascki, anunciou paralisação das atividades em 5 de junho como forma de pressionar o governo a atender às reivindicações de valorização da carreira responsável pela execução da política ambiental do país.
Reafirmamos, como em tempos nebulosos que passamos no governo anterior, que vamos continuar lutando até que nossas justas reivindicações sejam atendidas. Reestruturação já para toda a área ambiental.
Na Câmara, o mês do meio ambiente também será comemorado com exposição sobre os biomas brasileiros e audiências públicas que vão discutir temas como o ponto de não retorno no desmatamento da Amazônia e a natureza como sujeito de direito. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi idealizado durante a Conferência de Estocolmo em 1972, primeira reunião de cúpula para debater o impacto danoso das ações humanas sobre o equilíbrio ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova projeto que prevê diretrizes e metas para planos de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Repórter Antônio Vital.
Na véspera do Dia Nacional do Meio Ambiente, o plenário da Câmara aprovou o projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de enfrentamento das mudanças climáticas. O foco da proposta é a adaptação das cidades, das políticas públicas e dos setores da economia aos efeitos do aquecimento global. O texto aprovado estabelece que esses planos deverão conter medidas para prevenir desastres naturais, reduzir danos e adaptação a enchentes e secas severas. A proposta determina que os futuros planos de adaptação deverão conciliar a gestão do risco com as políticas públicas existentes, com prioridade para as áreas de segurança alimentar, hídrica e energética. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e depois foi modificado pelo Senado. Os senadores ampliaram o alcance do projeto. Definiram, por exemplo, que as prioridades dos planos devem ser baseadas no nível de vulnerabilidade e exposição de populações, setores e regiões a riscos climáticos. Os senadores também acrescentaram a necessidade de monitoramento e avaliação regular das ações previstas, bem como a revisão dos planos a cada 4 anos. As alterações foram mantidas pelo relator do projeto na Câmara, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, uma das autoras da proposta, é preciso que o poder público se antecipe à ocorrência de desastres naturais para prevenir o efeito de enchentes, como a que se abateu sobre o Rio Grande do Sul.
O que o desastre no Rio Grande do Sul mostrou é que a crise climática, infelizmente, já é uma realidade. Ela vem para afetar todos nós e nós precisamos adaptar nossas cidades, estados, o nosso país. A gente está falando de ondas de calor, de frios mais intensos, de secas, de chuvas prolongadas e a gente sabe que se o poder público não se adianta, a gente está sempre remediando e o mais vulnerável sempre vai ser o que mais sofre.
Um dos pontos principais do projeto é a ênfase à adaptação diante da realidade representada pelas mudanças climáticas. Essa adaptação deverá incluir não só as cidades, mas também o campo, com investimentos em pesquisa e inovação para uma economia de baixa emissão de carbono no setor agropecuário. O projeto também prevê que o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima poderá ser usado para financiar a elaboração dos planos municipais de adaptação às mudanças climáticas. O projeto que define as diretrizes para os planos nacional, estaduais e municipais de adaptação às mudanças climáticas seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Presidente da Câmara diz que proposta em análise no Senado não trata de privatização de praias. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a versão de que a PEC que transfere os terrenos de marinha para ocupantes particulares, estados e municípios é uma proposta que visa privatizar as praias brasileiras não condiz com a verdade. Segundo ele, o Congresso não está discutindo privatização das praias, mas a transferência gratuita dos terrenos de marinha, onde estão instalados serviços estaduais e municipais sob concessão ou permissão. A PEC foi aprovada pela Câmara em fevereiro de 2022 e tramita no Senado. O tema deve entrar na pauta dos senadores e está sendo alvo de polêmicas nas redes sociais.
Com 400 votos de deputados em 2022, que farão uma audiência pública para que os senadores fiquem convictos do que é o texto, e o texto é bastante diferente dessa narrativa pequena de dizer que se vai privatizar praias, que se vai ameaçar o meio ambiente, que se vai ameaçar a soberania de segurança nacional.
Lira também foi questionado sobre a possibilidade de o Senado retirar a taxação de compras internacionais aprovada pela Câmara na semana passada. Os deputados aprovaram a criação de uma taxa de 20% do imposto de importação sobre as mercadorias de até 50 dólares. Segundo Lira, não foi fácil votar uma proposta cujas narrativas criadas falam de uma taxação de blusinhas dos varejistas internacionais. Ele reforçou que o texto aprovado na Câmara foi fruto de um acordo entre governo, deputados e empresários e disse esperar que esse acordo seja respeitado pelos senadores.
Porém, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que me informou que os partidos estavam se organizando para, através de um destaque ou um requerimento de preferência, restabelecer o texto do acordo. Nós esperamos aqui pacientemente que o Senado se debruce sobre a matéria. Agora, um fato importante é que as coisas, mais uma vez, têm que ter uma orientação única com relação aos acordos que são firmados entre as matérias que tramitam no Congresso Nacional.
Arthur Lira afirmou que ainda deve pautar um pedido da bancada evangélica para o requerimento de uma urgência do projeto que equipara a pena de quem realiza aborto após a 22ª semana de gestação a quem comete homicídio. Segundo Lira, não há compromisso de se votar o mérito do texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara aprova projeto que define taxas de juros a serem cobradas em contratos particulares. O repórter Marcelo Lacher explica como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido. Isso acontece, por exemplo, em determinados contratos firmados entre particulares. Hoje, casos em que a taxa de juros a ser cobrada não está definida em contrato acabam parando na Justiça, com decisões discrepantes. O projeto foi apresentado pelo governo, com a justificativa de que o Código Civil aprovado em 2002 está desatualizado para ser aplicado em situações como estas. A ideia é unificar as regras de modo a baixar a taxa de juros a ser cobrada em caso de não pagamento das dívidas e dar segurança jurídica a essas operações. De acordo com o relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, existem cerca de 6 milhões de contratos desse tipo e o projeto uniformiza as regras para índices a serem aplicados nos casos de juros de mora, atualização monetária e juros remuneratórios. Juros de mora é a taxa cobrada em caso de atraso no pagamento, muito comum, por exemplo, em atraso no pagamento da taxa de condomínio. O projeto aprovado no final do ano passado pela Câmara foi alterado pelo Senado, que definiu a taxa Selic a ser aplicada nesses casos, o que foi mantido pelo relator na Câmara. Pedro Paulo defendeu a definição de uma taxa de juros legal para esses casos.
Quando não se paga aquele contrato, quando ele entra em atraso, é natural que se cobre um juros indenizatório, juros de mora. Então, nos casos onde não está pré-estabelecido, somente nesses casos, onde não está pré-estabelecido esses juros de mora, se aplica a taxa de juros legal.
O relator, porém, não acatou outra mudança feita pelos senadores, que acabava com os juros de mora em dívidas trabalhistas. Ele argumentou que a alteração não foi discutida na Câmara e tornava as dívidas trabalhistas inferiores a outras dívidas contratuais. O texto aprovado estabelece ainda que, no caso de atualização monetária, que é o reajuste destinado a compensar a desvalorização da moeda, o reajuste será pelo IPCA. E os juros remuneratórios, que são os juros usados para recompensar financeiramente quem emprestou o dinheiro, será definido entre as partes. O projeto que uniformiza a taxa de juros a ser aplicada em contratos em que esse índice não estiver definido, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Fiscalização tributária defende cobrança automática dos novos tributos sobre o consumo. A repórter Silvia Munhato acompanhou mais uma reunião do grupo de trabalho que analisa o tema na Câmara.
Técnicos do governo federal, dos estados e municípios disseram aos deputados do GT de regulamentação da reforma tributária que o modelo de pagamento dos novos tributos sobre o consumo será usado por ser totalmente automático e, inclusive, deverá ser mais avançado que outros sistemas existentes no mundo. Daniel Lória, do Ministério da Fazenda, diz que a vantagem do modelo, o split payment, é a redução das fraudes e da inadimplência. Se isso não for feito, segundo ele, a alíquota da nova tributação teria que subir entre 2 e 3 pontos percentuais para manter a carga tributária. Hoje, a estimativa é de um total de 26,5%. A ideia do split payment é cobrar os tributos no momento da emissão do pagamento da nota fiscal. Neste momento, já seria separado o que deve ir para o governo federal, como contribuição sobre bens e serviços, e o que vai para estados e municípios, como imposto sobre bens e serviços. Segundo Lória, o objetivo é compensar no mesmo momento o imposto que foi pago pelos fornecedores. Assim, a empresa compradora de mercadorias só pagaria o imposto relativo à sua fase no processo, evitando a cumulatividade de impostos.
Em outras palavras, a parcela que vai ser objeto do split, que vai ser retida pelo split, é apenas a diferença entre o débito e o crédito daquele contribuinte, é apenas o valor efetivamente que ele teria que pagar em dinheiro. Não haverá uma retenção excessiva de recurso. Não haverá uma retenção de recurso além daquilo que é necessário para cumprir exatamente o valor a pagar por aquele contribuinte.
Mas especialistas em tributação presentes disseram que o texto do projeto não é tão claro sobre esse funcionamento. Eles afirmam que a compensação de créditos pelo próprio split payment pode ocorrer em até 3 dias úteis depois da transação. Também foi afirmado que o crédito só é concedido após a confirmação de que o fornecedor pagou os seus tributos. Caso isso não ocorra imediatamente, a devolução pode ocorrer em até 75 dias. Para os especialistas, esses prazos podem afetar o fluxo de caixa das empresas. Gustavo Brigagão, presidente do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, diz que o split payment não precisa ser a regra geral.
Se é bom para o contribuinte, como todos dizem, por que não se deixa esse sistema como um sistema opcional? Então, aqui a minha proposta vem no sentido de, se é para se manter o split payment, que eu acho que não deveria ser mantido em função do exemplo que nós temos na Europa, ele deveria ser, em primeiro lugar, opcional e, em segundo lugar, restrito a alguns setores onde haja um índice de fraude mais elevado.
Representantes do Banco Central e da Federação Brasileira de Bancos, na audiência, afirmaram que acreditam na viabilidade técnica do split payment, que deverá ser operacionalizado pelas instituições financeiras, mas dizem que será necessário correr para deixar tudo pronto para os testes no início de 2026. O deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, disse que a reforma tributária requer uma nova forma de pensar, pois é uma reforma tecnológica.
Só vai existir crédito financeiro, porque o crédito escritural ele é manipulável. A maior incidência de multas, atuações, é tudo em cima do crédito. Então, com a tecnologia 5.0 que existe no mundo hoje, é possível nós fazermos isso.
Daniel Lória explicou que o governo está aberto a discutir alterações no texto, mas reafirmou que o país tem capacidade tecnológica de fazer o split e citou o PIX como exemplo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão de Constituição e Justiça avança na análise de PEC antidrogas. Repórter Paula Moraes.
Em reunião tensa, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avançou na análise da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está na CCJ. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido de acordo com as provas se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada somente como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. Nesta terça-feira, o relator da proposta na CCJ, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, leu seu parecer em que defende a admissibilidade do texto. Em seguida, um pedido de vista adiou a discussão e votação do texto para a próxima semana. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, encarcerar os usuários é burrice.
Colocar na Constituição a punição às drogas, o caráter repressivo que isso deve ter, exige uma discussão sobre a histórica política de repressão às drogas, de guerra às drogas, fracassada do mundo inteiro e no Brasil, que se vê que isso aumenta permanentemente o consumo, encarcerar o usuário é uma burrice, para não dizer outras coisas, do ponto de vista da necessidade de uma sociedade saudável e do bem-estar.
O deputado Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, por outro lado, disse que da forma como as regras são hoje, não se resolve a questão.
Deve sim haver repressão aos traficantes e também aos usuários para desincentivar o uso de entorpecentes que destroem a sociedade brasileira. Isso é um câncer e a vida toda isso foi tratado no Brasil de maneira que é da saúde pública e social e não resolve. O que resolve é a inibição por repressão. Eu só consigo conceber dois tipos de pessoas que defendem a liberação de drogas. Ou é traficante ou é usuário.
O deputado Welter, do PT do Paraná, tem uma visão oposta.
Tem que ser tratado, tem que ser garantido que ele seja tratado e cuidado. Agora vamos botar ele na cadeia? Para quê? Para ele piorar ainda mais? A nossa Comissão de Constituição e Justiça, senhora Presidente, está prestando, na minha visão, um desserviço na medida que homologa e um princípio fundamental, que é garantir o direito fundamental de um jovem de periferia. Quer encher as cadeias, muitas vezes, de inocentes que não têm vínculo nenhum com crimes e vão tornar-no como se fosse um crime bárbaro, um simples usuário de uma maconha.
O relator, Ricardo Salles, defendeu que os usuários são responsáveis pelo crescimento da criminalidade.
São os usuários de drogas os principais responsáveis pela manutenção e crescimento do crime do tráfico de entorpecentes, bem como os demais crimes a ele relacionados. Há, portanto, grande responsabilidade dos usuários sobre os elevados índices de criminalidade, já que contribuem ativamente para a manutenção desse sistema, o que leva ao cometimento de outros crimes ainda mais graves, tais como tráfico de armas, prostituição, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, homicídios, etc.
Se a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ainda precisará ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ministro defende ampliação do orçamento para políticas voltadas às pessoas com deficiência. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com deputados.
Ao falar sobre as políticas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para as pessoas com deficiência na Câmara, o ministro Silvio Almeida relatou que uma das principais reivindicações das conferências estaduais e municipais foi a criação de um fundo de financiamento federativo. Mantido pela União, estados e municípios, o fundo teria como finalidade financiar as ações voltadas às pessoas com deficiência. Conforme explicou o ministro, as conferências municipais dos direitos da pessoa com deficiência foram realizadas no ano passado, as estaduais esse ano. E de 4 a 17 de julho ocorre a Conferência Nacional em Brasília, com mais de 800 delegados escolhidos pelos participantes dos encontros nos estados e nos municípios. Na opinião de Silvio Almeida, pensar no orçamento é algo essencial para institucionalizar a política de direitos humanos do país, que deve ser de Estado, para que se concretize.
Diante dos perigos, diante dos riscos que o nosso mundo encerra, para todos nós, a única possibilidade que nós temos, portanto, de ter uma vida digna, uma vida segura, uma vida saudável, é se o Estado brasileiro envidar os seus esforços para cuidar das pessoas. Cuidado também para aquelas pessoas que, por qualquer motivo, tenham as suas possibilidades diante de um mundo cheio de barreiras, as possibilidades obstruídas. Então, é fundamental esse tema não só do financiamento, mas o tema da capacidade institucional da política de direitos humanos no Brasil.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, propôs uma articulação política para que no orçamento da União de 2025, a dotação voltada às políticas para a pessoa com deficiência seja ampliada.
A prioridade de uma política pública, ela é diretamente proporcional ao investimento que nela é feita. E não basta nós proclamarmos a importância da inclusão de pessoas com deficiência, se no orçamento público nós não materializamos essa prioridade.
Presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que realizou o debate com Silvio Almeida, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade Mineiro, sustentou que vai realizar um movimento conjunto de deputados para garantir um aumento significativo do orçamento do Ministério dos Direitos Humanos no ano que vem. Autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, questionou Silvio Almeida sobre a retomada da realização da avaliação biopsicossocial. Esse exame foi instituído pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015 como condição para que pessoas com deficiência tenham acesso aos benefícios previstos na legislação, como recebimento de um salário mínimo mensal. Silvio Almeida explicou que a avaliação foi suspensa há anos pelo governo, mas, conforme afirmou, um novo decreto com as regras para a retomada do procedimento será apresentado em julho, durante a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A avaliação é uma das 95 ações previstas para a fase inicial do plano Viver Sem Limites, lançado pelo governo no final do ano passado, como explicou o ministro dos Direitos Humanos. O Viver Sem Limites, segundo Silvio Almeida, sinaliza o compromisso do governo federal com a universalidade de direitos de todos os cidadãos. O ministro sustentou que a consolidação de uma política de direitos humanos é parte da construção de um projeto de país, inclusive do ponto de vista econômico.
Não adianta querer que o povo se desenvolva matando o povo. Ou a gente cuida do povo e desenvolve o país, ou a gente simplesmente abre mão de desenvolvimento, de soberania nacional, de ser dono do nosso próprio destino, de projetar os sonhos dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós.
Dentre as outras ações previstas no plano citado por Silvio Almeida, estão a implantação de 250 consultórios ginecológicos nas unidades de saúde, com aparelhos acessíveis e equipe capacitada para atender mulheres com deficiência. Estão previstos também a formação de 8.250 professores para a educação inclusiva, assim como a compra de mais 1.500 ônibus acessíveis para o transporte escolar, além da formação de 3.500 professores bilíngues. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação, Paulo Triolo. Trabalhos técnicos, Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição, Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080.
Câmara é notícia.